Bom, senhores deputados, senhores membros da Liga, em primeiro lugar, portanto, temos muito gosto em receber aqui a Liga. Já há um tempo que estava previsto termos esse encontro, não foi possível antes, é agora, mas é agora dentro de uma circunstância substantiva, porque nós, neste momento, estamos aqui a trabalhar sobre alguns elementos relacionados com aquilo que tem a ver com os antigos combatentes e também com os deficientes das Forças Armadas. E está-se a pensar um bocado numa ideia geral de termos um texto, estrutura básica que cubra, portanto, todas as questões que têm a ver com o setor dos antigos combatentes e que inclui também os deficientes das Forças Armadas, no sentido de darmos corpo a um tipo de legislação que possa enquadrar tudo aquilo que tem a ver com as atividades dos antigos combatentes e com aquilo que é o que a sociedade e que o Estado deve em relação aos antigos combatentes. Portanto, é dentro desse contexto que nós agora criámos aqui na Assembleia e na Comissão de Defesa um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é constituído por representantes de todos os partidos e vamos tentar atingir um texto que possa corresponder aos interesses de todos aqueles que apoiam e ligam com esta área dos antigos combatentes. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Sei que certamente terão alguma coisa para nos dizer em relação a estes assuntos. E, sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Presidente da Liga, o General Cito Rodrigues, que é acompanhado pelos membros da sua direção. E tenho muito gosto, portanto, em que agora possa dizer-nos alguma coisa. Faz favor.
Sr. Miranda Cádia, Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Deputado João Vasconcelos, João Rebelo, Jorge Machado e Luís Pimentel, os senhores, comigo trago parte da Direção Central, o Secretário-Geral, o primeiro vogal administrativo e um vogal da Direção Central. É uma honra e uma satisfação estar aqui na Comissão. Não é a primeira vez, mas julgo que deviam ser bastante mais vezes. Talvez o ano passado, por esta altura, solicitámos uma audiência à Comissão que foi sendo adiada. Com surpresa, de facto, recebi ontem a indicação que não seria propriamente a Comissão de Defesa Nacional, mas um grupo de trabalho que dizia respeito aos deficientes e aos antigos combatentes. Com surpresa, talvez agradável, porque parece que no seio da Comissão se passaram a preocupar um pouco mais com o tema dos combatentes, visto que criaram um grupo de trabalho. Não sei qual é a finalidade do grupo de trabalho, mas para nós é importante a preocupação tratar dos problemas dos combatentes. Na minha exposição, eu faria uma pequena introdução. Pensava eu, posso orientar a minha exposição de outra forma, mas faço uma pequena introdução. Transmitir-vos-ei a Liga dos Combatentes do século XXI, o que somos, porque o que fomos, a história dilo, mas o que somos é também importante que este Grupo de Trabalho e a Comissão de Defesa Nacional ouça da voz do Presidente responsável por esta instituição aquilo que pensa sobre a mesma. E depois eu apresentaria os objetivos estratégicos que a Liga dos Combatentes entende que no triênio 2018-2021, com o apoio da Assembleia da República, com o apoio do Governo, nós poderíamos atingir no apoio aos combatentes, nomeadamente na satisfação daqueles dois grandes objetivos que são da Liga dos Combatentes, promoção dos valores e prática da solidariedade e do apoio mútuo para os combatentes mais necessitados, mais carenciados. São esses os dois grandes objetivos que têm feito com que a Liga dos Combatentes tenha quase um século de vida, nunca tenha fechado as portas, fosse qual fosse o governo que nos governasse, fosse qual fosse o regime que nos dirigisse. Nós, na presidência da Liga dos Combatentes, promovemos e acreditamos na perenidade da Liga dos Combatentes, instituição com um século de vida e que está passando o testemunho àqueles que se os batem já no Afeganistão, no Kosovo, na Bósnia, por esse mundo fora, em representação das Forças Armadas e na linha da sequência daquilo que aconteceu àqueles que se bateram na Guerra do Ultramar e àqueles que se bateram na Grande Guerra, enfim, ao longo de toda a história do país. Portanto, promovemos e acreditamos na nossa perenidade e na credibilidade da promoção dos valores e da solidariedade, contribuímos para a segurança e bem-estar dos combatentes e dos cidadãos portugueses, na linha das Nações Unidas e da linha dos direitos do homem, aliás, missão da Federação Mundial dos Antigos Combatentes, que somos membros efetivos. Temos uma missão estratégica constante dos nossos estatutos, que adiante eu definirei com mais pormenor. Somos uma instituição patriótica humanitária, tem símbolos, o símbolo, a bandeira nacional e o hino nacional e o seu próprio guião, mas que aprofundou essa simbologia dentro de uma reforma geral que eu referirei seguidamente. De facto, os nossos valores fundamentais são a honra aos combatentes mortos e a luta pela dignidade dos vivos. Somos a maior organização dos antigos combatentes e a mais antiga, cobrindo todo o território nacional e larga representação no estrangeiro. Estamos, segundo os nossos estatutos, ao serviço do país e, em particular, dos nossos membros. Se me perguntarem qual é o sentimento generalizado dos combatentes hoje perante a atenção e o tratamento que têm tido ao longo destes anos, e quando estou a falar em combatentes, estou a falar os combatentes da Guerra Colonial, ou Ultramar, como quiserem chamar, na Liga dos Combatentes designamos por Guerra do Ultramar, foi essa que fizemos. Eu direi que quando se trata de enaltecer os valores que quase 1 milhão de portugueses serviu para sustentar o moral e fisicamente a sua participação numa guerra, ao serviço das Forças Armadas e, consequentemente, dos interesses então politicamente considerados vitais do país, o reconhecimento demorou, mas surgiu. Hoje, passados 44 anos, No final da Guerra do Ultramar, os combatentes espalhados pelo mundo português sentem o reconhecimento da generalidade das entidades responsáveis e da população em geral, pelo seu esforço e sacrifício ao serviço do país. O tempo e a história aprofundarão ainda mais esse reconhecimento dos valores prosseguidos por esses cidadãos enquanto militares durante a Guerra do Ultramar. Reconhecimento se encontra nos discursos públicos, nas presenças das entidades políticas e autárquicas, nas cerimónias de combatentes, enfim, no clima emocional que se cria por esse país fora, em qualquer cerimónia, reunião ou convívio de combatentes. O sacrifício de uma geração durante mais de 20 anos de conflito aberto na Ásia e em África é hoje, na generalidade, publicamente reconhecido. Os combatentes sentem-no. Situação bem diferente se passa com a solidariedade para com os mesmos que incorporam a defesa desses valores ao serviço do país em situações extremas de conflito armado e deles regressaram e passaram a necessitar de apoio à saúde, apoio social ao longo da vida. A solidariedade por parte do Estado tem que ser conquistada por luta permanente dos combatentes para o efeito organizados. A Liga dos Combatentes, hoje composta por 117 associações, que designamos por núcleos, é uma dessas pioneiras organizações que surge após constatar o abandono e o esquecimento por parte dos poderes constituídos, fim da Grande Guerra, fim de fenómeno que se repetiu depois da Guerra do Ultramar. O esquecimento ou indiferença, quer por parte do Estado, quer da sociedade organizada política, económica e socialmente perante a situação de grande parte dos que lhe garantiram paz e liberdade, é real. O apoio que surge por parte do Estado através do Ministério da Defesa Nacional é limitado. A prática da solidariedade parece fácil para outros que o discurso mediático coloca nos ecrãs da vida. É extraordinariamente difícil para os combatentes que dela necessitam. A Liga dos Combatentes conhece bem as reduzidas portas que se consegue entreabrir e as respostas que recebe às suas solicitações das instituições oficiais, da segurança social, da saúde, particulares, empresários, religiosas, da misericórdia ou outras. A nossa luta permanente tem como objetivo a passagem clara do esquecimento à efetiva prática da solidariedade para os combatentes e famílias necessitadas. À força do reconhecimento dos valores já conseguido, tem que corresponder a passagem do esquecimento à prática da solidariedade para com as instituições idóneas, apoiantes e os combatentes. Satisfazer as reivindicações justas, transformando estas em justos apoios fundamentalmente aos mais carenciados socialmente, aos deficientes físicos e mentais, aos estressados ou doentes, enfim, aos mais idosos e famílias. E não pensemos que ao resolver, e por vezes bem, alguns problemas da grande deficiência, estão resolvidos os problemas da generalidade dos combatentes. Por vezes, as atitudes de quem apoia justificam esta deficiente leitura. A nossa luta passa, assim, por solidificar o reconhecimento conseguido dos valores que servimos e prosseguimos, e simultaneamente garantir a passagem real do esquecimento das necessidades dos combatentes e famílias à prática efetiva da solidariedade para com eles, nos momentos difíceis das suas vidas, solicitando sejam ouvidas as solicitações realistas da instituição a que pertencem e os defende. Em síntese, é necessário passar das palavras, reconhecimento dos valores já conseguido e que nos tem demorado bastante a conseguir, aos atos, os apoios que suportem a prática da solidariedade para com os combatentes e famílias. Nosso objetivo secular. A Liga dos Combatentes orgulha-se de, com algum apoio institucional e receitas próprias, vir contribuindo e percorrendo esses dois caminhos, que expressa no seu grito: Liga dos Combatentes, valores permanentes, Liga dos Combatentes em todas as frentes. Esta é a ideia geral e sentimento profundo dos milhares de membros da Liga dos Combatentes, com trabalho duradouro após o 25 de Abril, em que os combatentes foram passados para baixo da mesa, me levam a poder proferir hoje estas palavras de reconhecer o reconhecimento público, político, do seu sacrifício, da missão que cumpriram como as Forças Armadas ao serviço do país, unas em todo o território nacional. Ao assumirmos a presidência da Liga dos Combatentes, passo agora a referir algo sobre a Liga dos Combatentes no século XXI. A nossa visão da sua missão após a interpretação dos estatutos que encontramos e não modificamos foi a de que era possível garantir a prioridade da Liga dos Combatentes, havendo para isso que trabalhar para, ativando e renovando a sua imagem, tornar a Liga dos Combatentes útil, visível, credível, ao serviço do país e dos seus membros. E a missão da Liga é ao mesmo tempo simples e complexa. Defende os valores superiores do país e a prática da solidariedade, garantindo o apoio aos antigos combatentes e vítimas de guerra e suas famílias, por um lado. E conforme a missão da Federação Mundial dos Antigos Combatentes, promove a paz e segurança no respeito a cartas das Nações Unidas e dos direitos humanos e de outros instrumentos internacionais. Face à missão, é cumprir, definimos linhas de ação. Linhas de ação estratégica materializadas em programas de ação estratégica, a que chamamos programas estratégicos e estruturantes. E definimos 6. Acrescentamos, com certeza, um programa que é um programa financeiro para suportar estes 6 programas estratégicos que passaram a ser as artérias da nossa instituição. Liga Solidária, Cultura, Cidadania e Defesa, Conservação das Memórias, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Inovação e Modernização, Passagem do Testemunho. Para cumprir e seguir estas linhas de ação, iniciámos praticamente uma reforma que denominámos de Imagem Renovada. E essa reforma da Liga dos Combatentes, dando-lhe uma imagem renovada, passa praticamente, ou passou e tem passado, por 3 reformas estruturantes, uma das mentalidades, outra no sentido simbólico e outra, finalmente, no modo de atuação da Direção Central dos Núcleos para Apoio dos Combatentes. A reforma das mentalidades leva ou levou a acreditar os dirigentes e os seus membros que, sendo a Liga dos Combatentes uma instituição do passado, era importante dar utilidade ao seu presente e promover uma visão clara de um futuro possível e perene. Posso hoje dizer que isso foi, em grande parte, conseguido já. 50% dos seus dirigentes são já novos combatentes das operações de paz e humanitárias, das nossas forças destacadas, que passaram, portanto, a ser membros da Liga e muitos deles dirigentes da Liga, dos combatentes. O sentido simbólico, sentiu-se a necessidade de aprofundar a unidade da Liga dos Combatentes, do entendimento dos combatentes na sua missão individual e coletiva. Tínhamos o hino nacional, tínhamos a bandeira nacional, tínhamos um guião. Criámos mais 3 símbolos. Um hino da Liga dos Combatentes, que hoje é cantado por todo o país, em todas as nossas cerimónias. Um grito, como já referi. E definimos como nosso patrono, Dom Nuno Alves Pereira, um soldado, um santo e um combatente. E quando falamos em valores permanentes, alguém poderá dizer que há tal volatilidade nos valores, porque talvez não seja próprio falar em valores permanentes, pois são precisamente esses que surgem dos tais voláteis que nós defendemos a todo o custo. E, portanto, falamos, de facto, na defesa de valores permanentes. E em todas as frentes. E que falamos em todas as frentes é uma abrangência da nossa atuação. Na promoção da história, na promoção da cultura e da cidadania, na frente da solidariedade, do apoio mútuo, na frente do apoio à saúde, na frente do apoio social, na frente do ensino e do trabalho, na frente da conservação das memórias, enfim, na frente da modernização, da inovação e da modernização. E depois uma reforma no conceito de atuação. Definimos, de facto, 6 projetos, programas, que denominamos estruturantes estratégicos. Direi sinteticamente o que fizemos até hoje nesses programas. No programa Liga Solidária, finalizámos em 2015 algo que a Liga dos Combatentes nunca teve na sua história, embora seja uma instituição particular de solidariedade social e de apoio social e apoio à saúde. Criámos num Porto um complexo social Nossa Senhora da Paz, que eu aconselho, quando tiverem possibilidade, visitem, onde temos uma residência para a terceira idade, um jardim de infância e uma creche, numa antiga chamada Quinta Amarela, onde, na Grande Guerra, nasceu a chamada Casa dos Filhos dos Soldados, que hoje estava completamente desvirtuada, com casernas sem casas de banho, com uma finalidade completamente desajustada. Hoje é um espaço que nos honra, que nos digna, a creche está plena, o jardim de infância está cheio, a residência está cheia. E isto aconteceu em 2 anos. Para além desta residência no Porto, e neste complexo social do Porto, criámos e inauguramos há 2 anos em Estremoz, num programa com o apoio da Unidade da União Europeia, depois de termos concorrido a 4 ou 5 vezes a todos os programas pares imagináveis, a todos os programas que o Governo levantou. Nunca nos foi possível ter um apoio em qualquer desses programas. Foi necessário vir um programa chamado Inalentejo no Alentejo, com o apoio da União Europeia, a que concorremos também, e tivemos a sorte de nos ter tocado o apoio, e hoje temos um lar que merece ser visitado, que nos orgulhamos de poder mostrar ao país aquilo que fizemos e que está cheio. Ansiamos por poder fazer mais do que aquilo que fizemos. Se me perguntassem há 5 anos, com muitos dos combatentes se interrogavam se seríamos ou não seríamos capazes de fazer aquilo que fizemos, eu hoje direi que fizemos, ainda bem que fizemos, e desejamos fazer mais. Temos ainda hoje, cedidos pelas câmaras, estrategicamente colocados no país, 5 terrenos, à espera que os governos abram projetos, abram programas e a Liga seja contemplada. Estabelecemos programas neste âmbito da Liga Secundária com várias entidades, desde a Cruz Vermelha ao IASFA, à Manutenção Militar, a outras dezenas de instituições, empresas, universidades e ordens. Quando chegámos à Liga, o apoio aos combatentes necessitados eram 7,5 € por mês. A Liga está hoje a atribuir aos combatentes necessitados, provadamente necessitados, 50 € por mês, o que vale a cerca de 150 mil euros por ano, dadas as necessidades que nos surgem, mas que poderiam ir muito mais além, mas a Liga dos Combatentes. Com 20 € de cota por sócio por mês, com alguns não pagando a cota, não pode ir além deste apoio, mas é já bastante. No programa Cultura, Cidadania e Defesa, eu repito, Cultura, Cidadania e Defesa, somos uma instituição que promove a cultura, que promove a saúde, que promove a cultura no âmbito museológico. A Liga dos Combatentes tem um museu amplo, espalhados pelo país. Eu faço esta ênfase porque, seguidamente, terei que ainda repetir esta minha asserção mais à frente. Mas no âmbito de cultura, cidadania e defesa, reabilitamos o Forte do Bom Sucesso, abandonado, sem teto, sem janelas, sem água, sem luz, e reabilitamos um espaço num canto de Torre de Belém, onde a prostituição e a droga proliferava. Hoje é um lugar digno, e que eu aponto como um lugar da história, que ultrapassa a Torre de Belém, onde uma torre do século XVI, um forte do século XVIII e um monumento aos combatentes do século XX mostra a quem visita aquele espaço que em 200 metros Portugal tem ali 500 anos de história. Transformamos esse espaço num espaço e no espaço circundante num espaço digno para o turista e para o português. Criámos o Museu do Combatente, criámos o Café do Forte, disponibilizámos as casas de banho que estão ali ao público, Criámos uma capela do combatente, porque sentimos que as pessoas que se dirigiam àquelas lápides e colocavam uma rosa ou um cravo junto ao nome de um familiar, precisavam de um lugar onde se recolher os minutos. Tivemos a sorte de poder encontrar um túnel e, no final, um espaço onde também criámos o memorial ao combatente. Trouxemos da Guiné os restos mortais de um combatente que estava no nosso ossário e hoje esses restos mortais estão nesse memorial do combatente, de uma forma similar àquilo que acontece na batalha com o túmulo do soldado desconhecido da Grande Guerra. Temos hoje uma reserva de obras de arte, dadas as exposições que já conseguimos fazer no Museu do Combatente. Fizemos vários e estabelecemos vários núcleos museológicos em vários núcleos do país. Coimbra, Viseu, Oeiras, Estremoz, Funchal, vários núcleos espalhados pelo país são os núcleos museológicos da Liga, aliás, dentro de uma missão própria de cada núcleo. Criámos uma tertúlia fim do Império há 9 anos, já fizemos 210 sessões dessa tertúlia e temos 34 publicações feitas, de que deixarei aqui hoje 2 exemplares, sobre a Guerra do Ultramar. Publicámos um livro dos monumentos dos combatentes erguidos em todo o país e no estrangeiro, da Grande Guerra e da Guerra do Ultramar. No início do século, tínhamos 52 monumentos erguidos em homenagem aos que caíram na Guerra do Ultramar. Hoje temos 345 monumentos. Com 101 monumentos da Grande Guerra, publicámos uma segunda edição do livro com 445 monumentos do século XXI em homenagem àqueles que caíram na Grande Guerra e na Guerra do Ultramar. Não de uma forma vertical, saindo o Presidente da Liga para que os monumentos surjam, mas pelo contrário, nascidos no Portugal profundo, dos combatentes junto dos seus núcleos, junto das freguesias, junto dos concelhos, dos municípios que apoiam esses combatentes, que apoiam as populações, que sentem que a criação de um padrão daqueles que durante anos e anos, pelo menos 14, fizeram guerra colonial, merecem essa distinção. Além desta tertúlia, desta coleção Fim do Império, que já disse, publicámos 34 obras. A última trago aí é Força Aérea no Fim do Império. Fizemos outra, Pensar o Combatente de Portugal do século XXI, também trago aí, terei muito gosto em oferecer. As Mulheres na Guerra, a Divisão Portuguesa na Batalha do Lix, muitos outros. Claro, como é do conhecimento geral, somos responsáveis pela memória da Grande Guerra ter chegado até hoje. A Liga dos Combatentes, todos os anos o 9 de Abril é celebrado, todos os anos o 11 de Novembro é celebrado, e desde o ano passado, a Liga dos Combatentes tomou a iniciativa de celebrar o 29 de Maio, Dia dos Capacetes Azuis, Dia das Operações de Paz, e já este ano, com o apoio do Estado-Maior-General, com a presidência do Sr. Presidente da República, essa cerimónia se transformou numa cerimónia simples, levada a efeito pela Liga dos Combatentes, com o apoio do Ramos, certamente, para uma cerimónia de caráter nacional. No âmbito da homenagem e da evocação do centenário da Grande Guerra, ultrapassámos as 300 ações, mais de 300 ações evocativas do centenário da Grande Guerra, culminados no dia 9 de Abril com a presença do Sr. Presidente da República Francesa e Portuguesa e Sr. Primeiro-Ministro em Paris e com a presença do Sr. Presidente da República na batalha, e iremos promover no dia 4 de novembro, não em 11 de novembro, porque algo acontecerá em França, o Sr. Presidente da República prevê, portanto, estar presente também no dia 4 de novembro, evocando o armistício na Avenida da Liberdade, com o apoio das Forças Armadas, e espero ser e que seja uma cerimónia nacional e digna para encerrar as cerimónias evocativas da Grande Guerra. No programa estruturante, estratégico, cuidados de saúde e apoio social, eu diria que a Liga dos Combatentes criou um sistema de apoio à saúde até aí não existente. Não pretendemos substituir ninguém, nem o Estado, mas pretendemos atuar num intervalo onde o Estado não chega. Criámos um centro de estudos de apoio médico, psicológico e social há 9 anos. Apoiámos o doutoramento em psicologia de um dos membros, que é hoje o coordenador desse centro. Criámos 8 centros de apoio médico, psicológico e social, um em Lisboa, um em Coimbra, um no Porto, um em Chaves, um em Beira do Interior, um em Évora, um em Beja, um em Lalé, um no Funchal, um na Ponta da Lagada. Garantimos o apoio efetivo aos combatentes e famílias no âmbito da deficiência social, na deficiência física, na deficiência mental, em especial no stress pós-traumático de guerra. Isto às vezes parece despercebido. Parece que ninguém dá por isso. Nem na Defesa Nacional parece que não existimos. Porque parece que só existem outros serviços. Mas nós temos isto concreto. Com trabalho concreto. E até desafiava, apelava para que, se a Comissão de Defesa Nacional quiser visitar a Liga dos Combatentes e aí façamos uma exposição concreta e completa daquilo que fazemos, ouçam um briefing sobre o que fazemos neste âmbito, um briefing sobre o que fazemos na conservação das memórias, um briefing que fazemos sobre na cultura, etc. Uma visita completa para que se apercebam ainda melhor daquilo que é a Liga dos Combatentes e o que faz a Liga dos Combatentes. Passámos de 0 técnicos para 63 técnicos ao serviço do CEAMPES e do CAMPES. Passámos de 0 consultas para 13 mil consultas, sendo 4 mil do stress pós-traumático. É uma proposta, um programa extraordinariamente exigente, que recomenda apoios financeiros das entidades públicas. E eu não posso continuar a fazer aqui uma referência que este programa, sendo todos os outros de igual importância, este programa é vital para a Liga dos Combatentes, assim como é o apoio social. E não é entendido assim ao nível das entidades públicas que nos apoiam. É bom ler os nossos relatórios trimestrais e aquilo que dizemos concretamente escrito, que é inadmissível que um programa desta natureza tenha, de quem nos apoia, menos de 50 mil euros anuais. E tínhamos que retirar a outros programas para, no mínimo, conseguir atingir 150 mil, quando precisamos de 200 ou 300 mil. E a ouvir aqueles que nós apoiamos em reuniões, aquilo que sentem, a forma como são apoiados e como este serviço funciona, e a tristeza que temos em deixar de fugir psicólogos e pessoas que metemos a fazer estágios, porque não temos dinheiro para pagar o suficiente. E quando falam em 103 técnicos, o nosso esforço é para que eles trabalhem gratuitamente, para que sejam voluntários. E o pagamento de alguns que fazemos é simbólico. É uma luta permanente e precisamos ser reconhecidos deste trabalho. Precisamos ser apoiados, precisamos ser respondidos. Não precisamos de perder as pernas nem a vista. Vejam aquilo que nós fazemos. Desculpem o meu entusiasmo. No que diz respeito à conservação das memórias, iniciamos um programa inédito. É verdade. Saímos, visitámos, fomos à África, verificámos que estava tudo abandonado. As campas abandonadas, baixo de embondeiros, com cubatas em cima. Iniciámos um programa. Conservação das memórias. Inicialmente chamámos cemitérios e talhões. Mudámos para a conservação das memórias. E porquê? Porque nós temos uma grande tradição nesta de dignificarmos os espaços onde estão inumados portugueses que caíram ao serviço do país, e mesmo depois disso, porque a Liga dos Combatentes tem um conjunto de talhões espalhados pelo país. Quando tomámos a presidência, tínhamos 217 talhões. Hoje temos 234 talhões espalhados pelo país, com o apoio das câmaras, com o apoio das juntas de freguesia, onde estão inumados combatentes, membros da Liga dos Combatentes. Tínhamos 80 ossários, hoje temos 96 ossários, onde estão inumados combatentes. Temos alguns também já no estrangeiro. Desenvolvemos, portanto, um programa de dignificação em todo o mundo dos locais onde se encontram inumados militares caídos ao serviço do país. É um programa global, não é um programa africano. É um programa global. Demos prioridade à África e, por isso, demos inclusivamente prioridade à Angola. Há longos anos, era primeiro-ministro, subministro, Durão Barroso resolveu ir a Angola. E nós, que já tínhamos este programa delineado, resolvemos dar prioridade à Angola. Estávamos enganados. Com um orçamento feito de todos os cemitérios de Luanda para serem beneficiados, algo se levantou de tal forma que ainda não fomos a Angola. Ou para outra. Eu já fui a Angola, nós já assinámos uma carta de intenções com o governo angolano, não com este, com o anterior. A senhora secretária de Estado anterior também foi, assinou a carta de intenções, já lá vão 3 anos, até este momento, embora eu estabeleça contactos com o senhor embaixador, com o senhor de defesa, tudo muito bem, tudo muito claro, mas o passo em frente ainda não foi dado, porque nós não marchamos, como não marchamos para nenhum dos outros países, sem contactar o governo, porque vamos viajar por ali fora. Em Moçambique fomos recebidos de braços abertos, onde chegávamos as entidades locais já sabiam que nós íamos chegar, apoiaram-nos, etc, etc, etc. Portanto, nós temos, já conhecemos a Guiné, e Angola precisamos, pelo menos, do reconhecimento do governo para podermos avançar com este trabalho. Não foi possível ainda. Mas fizemos 5 operações na Guiné-Bissau, criámos um ossário na Guiné, reconstruindo uma capela sem telhado, sem janelas, deitada abaixo, perto do cemitério, e colocamos aí todos os combatentes que recolhemos do mato, fizemos algumas trasladações para Portugal, fizemos 7 operações em Moçambique, criámos um ossário em Moçambique, em Nampula, seguimos a mesma orientação que seguimos na Guiné, dignificámos todas as áreas cemitériais em Moçambique, no Maputo, na Beira, a última foi em Moeda.
Sr. General, tem um documento desses que nos deixa ficar?
Tenho.
Tem um documento desses?
Tenho, deixo este documento todo para sim, com estes dados todos. Tenho. Tudo. Vou deixar este documento.
Nós
temos. Sim, senhor. Tudo. Pode ficar e deixo o nosso relatório anual deste ano e deixo o plano de ação estratégica 2015-2018 e vou-lhe deixar aqui os objetivos finais que direi. Bem, mas quanto tempo eu tenho mais para falar? Posso continuar a falar. Mas, Sr. Presidente, diga-me quanto tempo eu tenho, porque ainda falta 20 minutos para as 4. 10. Vou ser muito rápido, mas fica desde já o convite à Comissão de Defesa Nacional para visitar a Liga dos Combatentes, para nos ouvir com tempo, para que nós possamos expressar-nos, porque deixe-me abafar. Eu falei em 117 associações. Às vezes vem aqui uma imitação da associação e é capaz de ter mais tempo do que aquilo que eu estou a ter hoje. Vou passar à frente. Passagem do testemunho é esta realidade que vos digo. Estamos a fazer um esforço para passar o testemunho que recebemos da Grande Guerra àqueles que hoje se encontram a fazer as operações de paz e humanitárias. E temos 2 subprogramas, dos avós aos netos e aprofundamento da abrangência. estamos a fazer sócios da Liga dos Combatentes, os netos dos combatentes. E no aproveitamento da abrangência, queremos que exista um delegado da Liga dos Combatentes em todas as freguesias, em todos os concelhos. No que diz respeito ao apoio financeiro, eu tenho-vos a dizer que centralizámos a contabilidade da Liga dos Combatentes em 2010. Temos um revisor oficial de contas, temos um sistema, as contas estão, adotámos o sistema, digamos, dos programas oficiais de contas, temos esse revisor oficial de contas. Eu não posso ir embora, portanto, sem vos, além daquilo que vos quero dizer sobre os nossos objetivos estratégicos e as nossas reivindicações, entre aspas, porque quando falo em reivindicações, leio isto. A Liga dos Combatentes coopera com os órgãos de soberania e a administração pública com vista aos seus objetivos. É isso que eu estou aqui a fazer hoje. Cooperar com os órgãos de soberania. Eu não estou a fazer reivindicações. Estou a dizer aquilo que acho que o Governo deve fazer para apoiar os combatentes. Há 3 anos que a Liga dos Combatentes se vê confrontada pelo Ministério das Finanças, por um pedido relativo ao princípio de onerosidade. A Liga dos Combatentes tem 117 sedes de associações, de núcleos. O Exército, por engano ou não engano, ou do Ministério da Defesa Nacional, enviou 6 edifícios para o Ministério das Finanças, uma lista. E o Ministério das Finanças incluiu esses 6 edifícios no princípio de onerosidade e pede à Liga dos Combatentes, instituição particular de solidariedade social, promotora da cultura, isenta pela lei do princípio de onerosidade, promotora da saúde, isenta por lei na lei do princípio de onerosidade, com núcleos de museologia e no seu estatuto com um advogado que é um membro diretor do Museu da Liga dos Combatentes, isento nos termos da mesma lei, pede-nos 800 mil euros por ano por renda de 6 edifícios. A mesma verba que o Governo dá à Liga dos Combatentes. Eu julgo que o Ministério das Finanças não quer extinguir a Liga dos Combatentes. Quanto à Liga dos Combatentes, este pedido sucessivo que é feito pelo Ministério das Finanças e através dele pelo Ministério da Defesa Nacional é imoral, é injusto e é ilegal. Por unanimidade, a Assembleia Geral da Liga dos Combatentes opôs a esta solicitação do Ministério das Finanças. O Conselho Supremo, idem. O Sr. Presidente da República, publicamente, no dia 11 de novembro, idem. O Sr. Primeiro-Ministro manda a carta que lhe mandei para o Ministério das Finanças para ter em consideração, idem. A Sra. Secretária de Estado, anterior, já tinha dito ao Ministério das Finanças que era irregular e ilegal, até hoje, zero. E digo zero, porque o Ministério da Defesa Nacional continua, neste primeiro semestre, a pedir-me metade de 800 mil euros por ano. E eu já devo 3. Quem digo eu, digo nós, combatentes. Com surpresa, e sem haver um despacho de ninguém, recebemos as faturas deste ano e do final do ano passado, sem incluir uma das casas. O Museu do Combatente, cuja renda do edifício que tiramos do lixo, como estamos e fizemos no Funchal, nos podiam 60 mil euros por mês. 60 mil euros por mês pelo Forte do Bom Sucesso, Museu do Combatente. Ilustres membros deste grupo de trabalho e da Comissão de Defesa Nacional, as últimas faturas retiraram o Museu do Combatente. A questão de princípio da Liga, da Assembleia Geral da Liga, do Conselho Supremo da Liga, é uma questão de princípio. A lei isenta as entidades que promovem a saúde, que promovem a cultura, que promovem os museus, estão isentos. E a Liga continua a receber faturas. O apoio da Segurança Social ao lar da Liga dos Combatentes Tremoz, que quando arrancou era de 100%, depois passou para 75%, agora está em 25%. Concorremos este ano, dizendo dos 25% para passar para os 75%. Negativo. Não é problema para trazer aqui. Mas há ano e meio que não recebemos 113 mil euros do IVA. Não venho aqui pedir nada, nem vou enunciar as necessidades financeiras que temos, mas espero um dia poder fazê-lo. Não vou ler sequer as conclusões, porque com certeza já tiram e vou deixar aqui as conclusões. Mas vou passar aos objetivos estratégicos, rapidamente. Da Assembleia da República só pedimos apoio para dois programas dos seis que enunciei. E para o programa, apoio financeiro, certamente. Só para dois. Aprofundamento do apoio social. Aprofundamento do apoio à saúde. E damos exemplos neste nosso documento. Procurar garantir com a ajuda das entidades sociais maior apoio social a combatentes e famílias por forma a aumentar esse apoio em quantidade e qualidade. A obter do Governo e da Assembleia da República a revisão urgente da Lei 3 de 2009 por forma a obter rigoroso cálculo dos complementos de pensão que são envergonha quem os conhece, estabelece e calcula e envergonha quem os recebe. A Lei 3 de 2009, em vigor há 9 anos, revogou a Lei 9 de 2002, que estabeleceu novas regras, diminuindo drasticamente a quantidade e qualidade dos combatentes e famílias apoiados. A Lei 3 de 2009 provocou descontentamento generalizado de combatentes e famílias, promoveu injustiças que duram até hoje. Entre elas, assinalam-se retirada de complemento de pensão a combatentes e viúvas, aplicação do IRS, redução do universo abrangido e do complemento de pensão. A Lei 3 de 2009 tem que ser revista e com urgência. O Ministério da Defesa Nacional ou a Comissão de Defesa Nacional pedimos que faça a revisão das pensões de pobreza a combatentes, garantindo pelo menos o estabelecimento do ordenário mínimo aos que dele não usufruem. A Liga dos Combatentes tem um estatuto há 100 anos. A Liga dos Combatentes tem um cartão do combatente. Cartão do combatente reconhecido pela sociedade civil. Temos N protocolos com a sociedade civil no sentido do apoio social, no apoio à saúde, com alguns descontos nos óculos, com alguns descontos nas farmácias. Procuramos encontrar nesse cartão que diz lá sócio-combatente o reconhecimento da sociedade civil. O que pedimos é que esse cartão da Liga dos Combatentes, que temos há anos e anos e anos e anos, tenha algum reconhecimento do Estado. Está escrito o que é que pedimos? Pouco. Isenção do pagamento da taxa moderadora. Apoio médico e medicamentoso total em doenças raras e crónicas. Entrada livre em museus, 75% de desconto nos transportes públicos. No apoio à saúde. No apoio à saúde. Queremos que o nosso sistema de saúde seja apoiado, como são apoiados outros sistemas que apareceram depois do nosso. PIDAC, por exemplo, apareceu com cópia do nosso projeto pelo Ministério da Defesa Nacional. para apoio dos deficientes das Forças Armadas. Cópia do nosso projeto, que estava em uso há 9 anos, zero em relação a nós. Mais, há associações que recebem pela Rede Nacional de Apoio 125 mil euros por mês. Perguntam-lhe o que fazem? Nós recebemos 50.
Por ano, perdão.
Erro grave. 125 mil euros por ano. Nós recebemos 50 mil por ano. Não falarei na conservação das memórias, que vai seguir como tem seguido. Não falarei na cultura cidadã e civil, que vai seguir como tem seguido. Nem na inovação e modernização, nem na passagem no testemunho. Fica tudo aí. Agora, se me dão ainda um minuto, eu falei que nós temos cartão de combatente e também falei que temos estatuto. Nós temos uma posição sobre o estatuto. Porque é uma reivindicação que tem décadas. Nós temos o estatuto. Os combatentes temos dezenas e dezenas de milhares de estatutos. Não é por uma associação que tenha meia dúzia de pessoas que a seguir se faz um estatuto para os combatentes. Ou se juntem para fazer um estatuto dos combatentes. Será que foi preciso fazer um estatuto para fazer a Lei 9 de 2002? Será que foi preciso um estatuto para fazer a Lei 3 de 2009? Será que foi preciso um estatuto para fazer a Lei para os associados das Forças Armadas? É preciso fazer leis para apoiar os combatentes. É preciso fazer um estatuto. Bem, e portanto, eu acho que o estatuto do combatente é só um. Morrer pela pátria, se necessário for. Este é o estatuto do combatente. Este é o estatuto que se plasma nas leis das Forças Armadas. Esses já são o estatuto do combatente. E, portanto, quando eu vejo ao nível dos combatentes zelarem pelo estatuto, a Liga zela porque a lei apoia os combatentes. Nós temos um estatuto. E, se quiserem, juntem-se a nós. Fiz várias tentativas para juntar as associações. A última, recentemente, já este ano. Juntei 9 associações, 10 associações. Depois de apelar à unidade, sabe qual foi a última resposta que não teve? Nossa resposta? De 2 ou 3 associações que gerem meia dúzia de outras. Que a Liga mude estatutos e deixe de ter a tutela do Ministério da Defesa Nacional. Está escrito isto. E, portanto, meus senhores, falar com as associações, eu falo toda a hora. Eu convido-os para todas as cerimónias. Mas não há forma. Há forma quando se fala com algumas associações. Para 2 ou 3, que é absolutamente inadequado falar. Nós reconhecemos a Associação das Forças Armadas, quando sim, somos sócios, pagamos a sócia em comum na Federação Mundial dos Antigos Combatentes. Reconhecemos a Associação Nacional de Prisioneiros de Guerra. Tem sede no nossa sede em Lisboa. Que oferecemos a sede. Não pagam a sede. Está na nossa sede. Nós temos associações. Marca Naveses era uma associação, é núcleo da Liga. Cuba é afiliado na Liga. A Associação Nacional de Prisioneiros de Guerra é uma afiliada na Liga. Uma recente associação de Pambilhosa da Serra, que se formou há 2 anos, é afiliada na Liga. Porquê é que os outros não se filiam na Liga? E nós não estamos aqui a falar a mesma linguagem. Bem, e, portanto, é um problema das associações, mas que vivam porque querem viver assim. Mas que não se juntem ao Estado. E não digam à Liga dos Combatentes para deixar a tutela do Ministério da Defesa Nacional e a seguir recebem um subsídio. Que é absolutamente inadequado. Pensem 2 vezes nos subsídios que dão algumas associações. Bem, e portanto, quando se fala em estatuto, eu fiquei surpreso porque já houve iniciativas, e as iniciativas apontam para que agora passe a haver estatuto dos combatentes madeirenses, estatuto dos combatentes açorianos, estatuto dos combatentes continentais. E, portanto, há aqui uma divisão de quando o Exército e as Forças Armadas são unas, quando a Liga dos Combatentes tem os núcleos espalhados pelo país e pelo estrangeiro, com os seus núcleos nos Açores, com os seus núcleos na Madeira, na verdade, que tem uma dependência direta com a Direção Central, aparece um estatuto, ou parece querer aparecer um estatuto, já vim a falar, porque fico lendo na imprensa, um estatuto para os combatentes madeirenses. E, portanto, a Liga dos Combatentes, quanto ao estatuto, acho que temos um estatuto. É esse estatuto que nos vai governar, e se chegar em alguma via, como parece que este Grupo de Trabalho quer chegar, que é a via de congregar ideias, com certeza das associações, já as ouviram, até antes de nós, etc, etc, congrega. Agora, para legislar não é preciso fazer estatutos. Há uma instituição secular que tem um estatuto, é preciso fazer mais estatutos do combatente. Qual combatente? Qual combatente? Do antigo? Do atual? E as operações de paz? É neste estatuto? Se entregam? E as Forças Armadas? É neste estatuto? Ou então o estatuto é para os antigos combatentes? Para quais? Aqueles que estão vivos? Moram daqui a 20 anos? Já cá não está nenhum? Bem, portanto, é parecer da Liga dos Combatentes quanto ao estatuto do combatente propriamente dito. Quanto à legislação para apoiar combatentes, estamos absolutamente de acordo que ela é necessária e que é importante surja. Terei bastante mais para falar, eu vou parar, porque certamente, se me fizerem perguntas, eu terei mais alguma coisa para dizer. Desculpem a forma aberta como eu me expressei e entusiasta, mas é assim que eu vivo o problema, é assim que eu vivo com paixão a Liga dos Combatentes e os problemas dos combatentes. Sr. Presidente. E com a emoção também.
Ah, sim. Sr. Presidente, nós temos de facto um constrangimento de tempo. Eu acho que esta sugestão do Sr. General de visitarmos a Liga também está no nosso programa da Comissão. Eu gostaria que, de facto, fosse o mais rapidamente possível que essa visita fosse efetuada. Eu já tive em outras sessões relativas, já visitei a Liga dos Combatentes, já tenho alguns anos. Estive presente na tomada de posse do Sr. General, se me lembro, em 2003 ou 2004, como Presidente da Liga, acho que é mais ou menos esse o universo, e sei e aprecio. Aliás, gostaria só de corrigir uma coisa: nós, neste grupo de trabalho dos antigos combatentes, nós não ouvimos as outras associações, só ouvimos o Secretário de Estado da Defesa Nacional, o Diretor-Geral dos Recursos da Defesa, porque tem a área dos antigos combatentes, e a Liga dos Combatentes, são os únicos que vão ser ouvidos. As associações vieram noutro âmbito de audições que nós temos. E como tínhamos também pouco tempo, vieram todas juntas. Tem razão o Sr. General quando diz que eles estão associados em vários blocos. Corrigindo isso, eu acho importante a visita. Eu agradeço muito o que foi aqui referenciado. Há algumas partes em que nós podemos ser parceiros de uma solução, outras têm mais a ver com o relacionamento com as associações. Eu disse isso às associações aqui mesmo. Eu não compreendo porque é que existem tantas associações em Portugal na área dos antigos combatentes. Eu disse-lhes pessoalmente isso, aqui quando eles vieram. E nós todos também, nós nem sabemos como libar, porque cada ano parece que aparece uma nova. Eu, quando comecei a trabalhar nesta área, em 2002 eram 4 ou 5, não eram mais, e de repente isto é uma proliferação de associações que não facilita o entendimento, e concordo com esta visão que o Sr. General disse. E acho que a Liga dos Combatentes é, por excelência, quem deve ser o eixo central do diálogo com o Gosto. Eu, a minha pergunta é muito simples, mas já respondi em grande parte. Uma das críticas que eu não comprei, desculpe lá a expressão, foi de que a Liga não estava a fazer o trabalho suficiente sobre talhões, cemitérios, a memória que falou. Como eu vou sempre, falhei poucos, eu dos 20 celebrações da Liga dos Combatentes, no 11 de novembro eu falhei 5 por razões que não estava presente na região de Nato. Fiz a 15. E fui ouvindo no seu discurso a evolução do que foi feito. E, portanto, eu sempre achei esquisito que dissessem nada está feito, quando o Sr. Geral fazia todos os anos, apresentava o que era feito, o que estava feito. E nós todos chamamos os constrangimentos que é de ir a países que são soberanos. Ou seja, nós não podemos lá entrar, olha, apetece-nos fazer isso. Ou seja, isto tem que ser com alguma sensibilidade, porque estamos a falar de países com quem nós estivemos em guerra, na Guerra do Ultramar. E Angola foi sempre o mais problemático. De facto, nós sabemos que há aquelas questões que reconhecemos. Portanto, foi bom o esclarecimento que nos deu. O que eu gostaria de saber, Sr. General, que é o seguinte, quantos cemitérios mesmo é que nós temos, talhões, ou o que quiser chamar, E como é que se consegue mantê-los, os que estão, já foram recuperados pela Liga, como é que nós conseguimos mantê-los? Qual é o custo e como é que isso é financiado? Pelo orçamento direto da Liga dos Combatentes, se depois em loco, porque nós temos que contratar jardineiros, as coisas todas, se há apoio da Embaixada, ou seja lá o que for, como é que se arranja veras? Porque não é fácil, nós sabemos que os cemitérios, para serem mantidos e estarem no mínimo, é necessário. Registro também, porque isto sim, aprendi muito com esta coisa, sabia que a Liga dos Combatentes também atuava na área da saúde, eu sabia, e também sobretudo do estresse pós-traumático, que é o que afeta dezenas de milhares de antigos combatentes. E o que eu gostaria de saber é que, disse que se eu percebi bem, estes psicólogos, estes técnicos, não todos psicólogos, mas estes técnicos de trabalho, 60, estão por voluntariado, só alguns é que são coisa. E como é que conseguiu alcançar esse voluntariado? Eram pessoas que já trabalhavam nesta área e estavam ligadas ao GAFAR ou o que for, ou foi a Liga organizou-se para conseguir os atrair para esta causa, porque pro bono, infelizmente, é difícil ver em Portugal, e eu acho que é muito meritoso ver esta coisa. Era isso que eu gostaria de... Era esta a pergunta que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, senhores dirigentes da Liga de Combatentes, Sr. General, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a sua exposição que aqui nos trouxe. Naturalmente que irei ter em consideração e iremos ler o documento com mais atenção, incluindo aquelas partes que o Sr. General não fez referência, apenas sucintamente, e naturalmente o Bloco de Esquerda estará disposto, no âmbito consensual, se assim for o caso, de contribuir para que algumas dessas soluções, todas, não diria que todas, que será sempre muito difícil, se não impossível, entrar, portanto, juntamente com outros grupos parlamentares, portanto, e é por isso que, no âmbito deste grupo de trabalho, que nós até apoiamos, que nós apoiamos e saudamos, e estaremos disponíveis, enfim, para, juntamente com outros grupos, como disse, para viabilizar algumas soluções que aqui foram apresentadas. Era só muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permite, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, cumprimentar os órgãos, os dirigentes da Liga dos Combatentes, agradecer a exposição, como aqui já foi referido, iremos tomar em boa nota o documento. O objetivo desta reunião não é tanto fazer um balanço da Liga, não é nem apreciar o trabalho da Liga, não é isso que está em cima da mesa, nem é a nossa intenção fazê-lo. O objetivo era mesmo perceber em que medida é que este grupo de trabalho pode melhorar aquilo que é o apoio, as medidas, junto dos ex-combatentes. Eu julgo que, não obstante algum contributo que foi dado, acho que o documento pode complementar aquilo que poderão ser linhas de trabalho que permitam melhorar aquilo que é o reconhecimento que todos temos, mas que se traduza depois em mecanismos próprios de defesa dos interesses dos combatentes, dos ex-combatentes, e, portanto, nesse sentido, não tenho propriamente perguntas, tenho um agradecimento. Nós estamos, efetivamente, muito condicionados de tempo, temos uma reunião de mesa e coordenadores da Comissão de Defesa Nacional a começar dentro de instantes, e, portanto, resta-me agradecer o contributo que deu e prometer que vamos dar uma boa vista de olhos a esse documento que foi transmitido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também agradecer à Liga dos Combatentes, ao Sr. General Chito Rodrigues como Presidente e aos outros elementos aqui presentes. Também da parte do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer também os contributos que foram aqui hoje apresentados, exaustivamente. E no fundo, como vão deixar, acho que era importante deixarem aqui esse documento e outros contributos que aqui também, se calhar, por questões de tempo, não tiveram oportunidade de os apresentar, nós estamos totalmente disponíveis para tentar acolher algumas das propostas que a própria Liga aqui apresenta. Evidentemente que há sempre questões de ordem que não dependem da Assembleia da República, que é da parte do Governo, que dependem da ordem da questão orçamental, mas que mesmo assim estamos disponíveis para tentar ouvir e receber as vossas propostas é, no fundo, tentar também chegar aqui a um máximo denominador comum, quer dizer, a um documento, o maior consenso possível nestas matérias, porque acho que são matérias de grande interesse, sobretudo para os ex-combatentes e para todos nós. Uma vez mais, muito obrigado por estarem cá e por terem apresentado as vossas propostas. Muito obrigado.
Tinha ali duas. Tinha ali duas, então faz o senhor deputado João Rebelo pôs duas questões. Uma referente aos cemitérios que estão espalhados pelo mundo. Estão espalhados pelo mundo. Concretamente, na prioridade que demos, digamos, à África, na verdade, encontramos, demorámos 2 anos a fazer o levantamento daqueles que se encontravam inumados, esquecidos por terras africanas. Mas eu diria que nós temos, já da Grande Guerra, e é responsável nossa, a responsabilidade nossa, o cemitério de Richburgo, com 1831 campas da Grande Guerra, e o Boulogne-sur-Mer, com 44 campas, e que ao longo dos anos temos vindo a manter. Este ano até teve mais uma vez, é a terceira vez que fazemos uma intervenção grande em Richburgo, com algumas dezenas de milhares de euros, e por causa das cerimónias do centenário. Ao todo são 1878 que se encontram lá. Na Bélgica temos 6, em Inglaterra temos 10, em Cabo Verde temos 67, em São Tomé temos 7, no total em Angola temos 1.548 combatentes e temos em Moçambique, por exemplo, o cemitério de Lhanguene com 288 campas, o cemitério de São Francisco Xavier com 45, o cemitério municipal de Nampula com 68, o cemitério de Santa Cruz, eu deixo este documentado, este relatório que está aqui também referido, o cemitério de Santa Isabel na Beira, o cemitério de Moeda, todos se encontram em situação normal de manutenção periódica dos talhões militares, todos estes se encontram em situação normal. Eu não especifiquei há pouco, mas nós somos uma instituição de voluntários. Temos 600 dirigentes, tínhamos 300, temos 600 e tal dirigentes, todos voluntários. Ninguém nos paga a nós para estar aqui a falar com vossas excelências. E, portanto, somos voluntários. E, portanto, tudo isso se reflete na nossa maneira de trabalhar e procurar que os outros que venham a trabalhar connosco, na verdade, sejam voluntários. Nós tínhamos 33 funcionários em toda a organização. Com a criação dos dois, do Complexo Social do Porto e do Complexo Social de Estremoz e com os técnicos, temos 133 funcionários. Ninguém se apercebe. Nós somos uma instituição a crescer. Nós temos mais núcleos. Nós passamos de 64 núcleos para 117. Passamos de 300 dirigentes para 600 e tal dirigentes. Portanto, somos uma instituição a crescer e, portanto, temos que ter. Nós, há 9 anos que não temos nem mais um euro no subsídio do Ministério da Defesa Nacional, Liga dos Combatentes. Há 9 anos que não recebemos nem mais um euro. E somos uma instituição a crescer e com serviços a crescer. Agora, é muito simples eu sentar-me lá na minha secretária, na verdade, a tirar uma bola à parede para jogar ténis e dizer à outra, joga tu. Não, é que eu tenho que jogar. Nós temos que jogar ténis. Gostamos de jogar ténis. Porque senão não vale a pena ir para lá. E eu, quando assumi e dirigi e aceitei este cargo, era para fazer qualquer coisa, não é para chegar ali e agora vem cá 20 dias. Eu vou-vos dizer uma coisa. 15 anos que eu estou na Liga. Faltei à Liga no mês de Abril por um problema da vista que foi operado. Todos os dias, incluindo fins de semana, eu estive na Liga. Portanto, é só para vos dizer que o nosso trabalho é voluntário e são voluntários técnicos. Portanto, todos estes cemitérios, nós procuramos que lá ou as operações, as forças que estão nas áreas na cooperação aeroterrestre, ou os cônsules locais que nos apoiem, ou as entidades locais, ou combatentes que estejam lá e vivam lá e que se associem a nós e que façam esse trabalho. Procuramos tudo isso. Mas o que fazemos e o que também para lá mandamos, e temos a sorte, é que os meticais, o euro dá muitos meticais, e o euro dá muitas coisas da Guiné, na verdade, e portanto temos essa sorte, e por pequenas coisas para lá mandamos, tem algum resultado, e essa é a nossa manutenção permanente. Portanto, este programa é um programa que nunca termina, porque por mais que a gente dignifique um cemitério, 6 meses ele precisa outra vez feito. O Sr. Ministro da Defesa Nacional agora foi a Maputo, por acaso estava bem, chegou, viu, disse que gostou daquilo que viu, mas daqui a 6 meses tem que ser pintado outra vez e caiado. Portanto, é permanente a necessidade de atenção a este espaço. Não conseguimos trazer as pessoas todas. A nossa filosofia, o Governo não tem essa política. Nós também não temos essa política porque não temos sequer nem dinheiro para ter. Mas apoiamos todas as famílias que desejem trazer os seus familiares. E tenho-vos a dizer que não temos muitas famílias a pedir. Este ano já trasladamos três combatentes. Mas não temos pedido, não há ninguém que esteja à espera que lhe traga a familiar. E, portanto, isso que aparece nos jornais, isso que aparece em algumas associações, trazer não sei o quê, mas pá, é inacreditável, porque nós conhecemos o problema. Nós dissemos como é que deve ser feito, podemos errar, mas estamos muito mais próximos da verdade, muito mais próximos da verdade. Portanto, os cemitérios, eu diria mesmo que ainda temos, já fizemos aquelas operações na Guiné, mas temos 546 combatentes em Angola que ainda não lhe tocamos, que estão lá sepultados, e gostaríamos de fazer a mesma coisa que fizemos em Moçambique e fizemos na Guiné. No que diz respeito ao stress pós-traumático, andamos nisto há 8 anos, Sr. Deputado, há 8 anos, com milhares de pessoas ajudadas, faladas, ouça, mas não é só da guerra do ultramar. Temos, eu falo nisto porque foi ontem, temos um sargento no efetivo das Forças Armadas que fez uma comissão no Afeganistão, que está em estado terrível. Há 3 anos a fotografia dele e a fotografia de hoje é absolutamente inacreditável. E porquê? Porque está a ser violentado pela própria mulher e pelo próprio filho. E já transmitimos a todas as entidades públicas para que ele fosse atingido. Já falámos inclusivamente no Ministério Público. E ele continua no mesmo sítio a ser maltratado e qualquer dia morre. E portanto, nós não andamos só a tratar de A, B, C, D, casos concretos. Esta é das operações de paz humanitárias, do serviço efetivo normal, que teve alta do Hospital das Forças Armadas e foi abandonado. Bem, eu entusiasmo com estas coisas, mas, portanto, o stress pós-traumático é outra questão. Nós temos 63 técnicos. O esforço que nós fazemos para manter esses técnicos. Uns são militares e a gente consegue não pagar. Outros são estagiários que vão fazer o estágio lá de psicólogos, mas também temos médicos de clínica geral, temos psiquiatras neste centro, portanto, temos, e alguns temos que pagar de facto, mas temos uma verba mínima, temos que ir retirar aos outros programas para juntar a este, para podermos fazer qualquer coisa, porque não nos dão aquilo que nos deviam dar. Não é com 50 mil euros que nós conseguimos fazer isto. É um programa tão importante, cuidados de saúde, como o Programa de Conservação das Memórias, como o apoio social da Liga Solidária. Portanto, são áreas absolutamente indispensáveis e nós temos que passar o testemunho, temos que transformar esta instituição numa instituição perene e passar o testemunho àqueles que estão aí a fazer as operações de paz humanitárias. Portanto, eu agradeço a atenção que tiveram para connosco, agradeço os comentários que fizeram, e tenho pena de não ter tempo para falar mais tranquilamente, menos emocionadamente, mas talvez não seja capaz de o fazer, porque vivemos este problema com paixão e com uma grande tristeza. Foi aquilo como eu comecei, é que não há de facto solidariedade, não há de facto a compreensão total da necessidade dos antigos combatentes que merecem a nossa atenção, porque nós não temos os meios necessários e suficientes para satisfazer aquilo que é necessário fazer. E se estivéssemos todos unidos, e se essas associações, em vez de quererem de reivindicar as suas próprias com coisas absolutamente inadequadas, inadmissíveis e completamente inatingíveis, só para dizer que existem, e incomodam, e aborrecem. Agora apareceu uma, sabem como é que se chama? Combatentes do Ultramar em Luta. Já tem lugar. É um homem. O outro chama-se Movimento Cívico. Arranja um general e vai atrás dele. É um homem. Movimento Cívico. O que é um Movimento Cívico? Não existe. Conseguiu reunir 6 pessoas no Marquês de Pombal. 6 pessoas no Marquês de Pombal. Agora apareceu os combatentes do Ultramar em Luta. Escreveu a todos os presidentes das câmaras. E já desfilou no 10 de junho. Mas também desfilou no 10 de junho com o estandarte o condutor do comandante militar da Índia e desfilou com as associações, com o estandarte. Portanto, é preciso a gente não descer, nem procurar ampliar aquilo que fazemos com coisinhas, mais uma, mais outra, vão rabanhar ali, rabanhar acolá, rabanhar cá para mostrar serviço. A Liga dos Combatentes não necessita mostrar serviço. Diz o que faz. Herdamos isto do passado, temos história. Aproveita-nos, aproveitem-nos para que os combatentes possam sorrir e para as famílias dos combatentes possam sorrir e que não haja aquilo que nós vivemos todos os dias. Pelo menos, que haja menos, porque é difícil reduzir isto a zero, mas é fácil diminuir a angústia de muita gente. E a Liga dos Combatentes, que passou a cota de 18 para 20, com muita resistência, dizendo que já não é possível aumentar mais a cota. Por ano. Por ano, não é por mês. 20 euros por ano. Vive disso e vive de descobrir receitas próprias. O que me entristece é que quando eu entrei para a Liga dos Combatentes, e como eu disse já lá há uns anos, a percentagem do apoio do Estado à Liga dos Combatentes era de 60% e tal do Estado e 30% e tal das receitas próprias da Liga. Hoje é de 60% e tal das receitas próprias e de 30% do Estado. Isto é inadmissível, porque estas receitas próprias da Liga dos Combatentes não são permanentes. Nós temos que andar a descobri-las. Não são permanentes. E quando elas falharem, como é que nós vivemos? Acabamos com o programa de cuidados de saúde? Acabamos com o programa de apoio social? Acabamos com o programa de conservação das memórias? Não falei no programa Inovação e Modernização, porque somos uma instituição moderna. Temos placas de produção de energia elétrica no teto da nossa sede, placas de produção de energia néctrica no Forte do Bom Sossego, placas de energia elétrica no Porto. Para quê? Para irmos lá buscar uns tostões. Há 8 ou 9 anos que fizemos isso, vamos lá buscar uns tostões. Inventamos receitas próprias, mas é triste verificar que há 9 anos o Estado não nos dá nem mais um tostão. Desculpem, Sr. Presidente, terminei. Sr. Presidente, também achamos que, obviamente, a proliferação de associações não vai ajudar a resolver os problemas, porque, no fundo, acaba por ser uma dispersão de meios em muitos lados que não ajudam a concentrar os meios onde é possível para que se resolvam ou que se aperfeiçoem algumas das situações que nós.
comissão, os colegas integram todos a comissão de defesa e, portanto, no fundo, é uma apresentação mais reduzida da comissão de defesa, mas, no fundo, o grupo de trabalho é a comissão de defesa e, portanto, não é uma questão de uma desconsideração pela Liga, porque a Liga para nós, portanto, nós temos essa mesma consideração. Portanto, muito obrigado.
Se me dá licença, Sr. Presidente, se me dá licença para terminar no que me diz respeito, agradecer a vossa atenção, dizer que estamos disponíveis para quando, inclusivamente, chegarem a algum documento final que nós possamos, ou antes disso, possamos dar algum tributo mais e dar a nossa opinião sobre isso. E dizer também que temos aqui algo que gostaríamos de deixar. Se me dá licença, vamos deixar aqui o último livro que publicámos relativamente aos combatentes, aos monumentos. Vamos deixar algum material para trabalho. Este é o documento daquilo que eu estive aqui a dissertar. Este é o nosso plano de ação de 2015-2018 e este é o relatório anual 2017-2018. Claro que tínhamos aqui algumas fotografias para mostrar, mas depois veem que quando forem à Liga, o que era antes e pôr a 18, pode ficar aí, e antes e depois do outro. Este é um livro, que eu até apelava aos partidos, porque este livro julgo que é um livro que pode ser uma prenda, pode ser difundido a diversos níveis, porque é um livro que tem todos os monumentos existentes no país, quer da Grande Guerra, quer da Guerra do Ultramar. Se a Comissão já fazer alguma aquisição de alguns exemplares, está a ajudar a Liga dos Combatentes. Ah, está a ver, não vale a pena, está a ver. Olha, este é um livro que tem todos os discursos que sublinham aquilo que eu disse há pouco. O reconhecimento está aqui, das entidades públicas que nos visitam, dos convidados, etc., discursos, todos eles reconhecem a ação e a determinação e o trabalho durante 14 anos das Forças Armadas no país. Os nossos convidados, Presidentes da República, Ministros, Partidos, até, olha, se calhar também está aí, não é? A ver? Então é assim. Nós, olha, este é o último livro sobre o programa Fim do Império. E também mete poesia. Esta é a síntese de tudo quando publicámos. Todos os livros publicámos do Fim do Império. E essas são as duas últimas nossas revistas. Eu julgo que temos para cá mandar a revista para.
Vamos passar a palavra. Thank you. tarde a todos. Acho que precisa à reunião do governador. Nós temos 20 minutos. O senhor
presidente aí?
Não vi o aparato.
Este senhor está aí, já espero que está lá.
Nós 5 minutos.
Quase coordenador é a nível da coordenadora. Capacete do quase. Ouvido.